Olá, boa tarde. A decisão do debate instrutório do caso relativo à Operação Nortada, em que é arguído o presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande, foi conhecida hoje no Tribunal Judicial de Ponta Delgada. A investigação judicial a este caso arrancou em 2017, culminando com a acusação por parte do Ministério Público de 12 arguídos, entre os quais o atual presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio. O autarca é acusado de 32 crimes de peculato, corrupção passiva, crime de prevaricação, abuso de poder, falsificação de documentos e participação económica em negócio. A decisão de pronúncia foi lida esta manhã no Tribunal de Ponta Delgada e Alexandre Gaudêncio vai responder em tribunal por 21 crimes, entre eles abuso de poder, peculato e corrupção passiva. Não vão a julgamento Nuno Costa, Martinho Botelho, Gui Martins e Carlos Anselmo. Recordo que tinham sido acusados pelo Ministério Público o vice-presidente do município da Ribeira Grande, Carlos Anselmo, e chefe de gabinete de apoio à presidência na altura em que ocorreram os factos, Martinho Botelho, além de empresários da Ribeira Grande na Ilha de São Miguel, e o antigo presidente do Instituto Regional de Ordenamento Agrário, Hernani Costa, que se demitiu do cargo no início de 2024, após ter sido constituído arguído. Em causa, segundo informação da Polícia Judiciária divulgada em 2019, estão suspeitas da reiterada violação de regras de contratação pública, de urbanismo e de ordenamento do território, com eventuais favorecimentos de privados e prejuízos para o erário público. Um dos contratos investigados foi estabelecido com o artista brasileiro MC Kevinho para um concerto no concelho. Em 2019, Alexandre Gaudêncio apresentou demissão de líder do PSD Açores, mas em 2021 candidatou-se a um terceiro mandato na autarquia da Ribeira Grande, vencendo as eleições. 9 dos 12 arguídos pediram abertura de instrução.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O governo açoriano inicia esta terça-feira uma visita estatutária à Ilha Graciosa que inclui a consignação da ampliação do centro de saúde e também o lançamento da primeira pedra da estrutura residencial para idosos da Santa Casa da Misericórdia. A deslocação de 2 dias começa com uma reunião do governo com o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa. A fechar o programa, o presidente do governo e o secretário regional da Agricultura e Alimentação visitam o matador da Ilha Graciosa para a atribuição do Certificado Internacional de Bem-Estar Animal. Segundo o Estatuto dos Açores, o Governo Regional tem de visitar cada uma das ilhas do arquipélago pelo menos uma vez por ano, com a obrigação de reunir o Conselho do Governo na ilha visitada. Ora, e o Conselho de Ilha da Graciosa quer saber do Governo Regional o ponto de situação do projeto da Marina da Barra e conhecer o estado do processo de concessão das termas do Carapacho. No memorando elaborado a propósito da visita estatutária, o Conselho de Ilha, presidido por Ricardo Areia, pergunta ainda se existe previsão para a elaboração dos projetos de execução e concursos para a reabilitação urgente das estradas regionais entre Santa Cruz, São Mateus e Santa Cruz, Guadalupe. Na saúde, o organismo quer saber quando acontece o reforço e a estabilização do quadro médico da unidade de saúde e se está prevista a continuidade do plano de deslocações de médicos para consultas de especialidade. Na educação, o Conselho da Ilha quer conhecer a previsão das obras de manutenção no edifício sede da Escola Básica e Secundária da Graciosa, dada a necessidade de uma urgente intervenção e necessidade de relatório técnico das infraestruturas. Entre outros temas, os conselheiros defendem a necessidade de flexibilidade e otimização de horários da companhia aérea SATA no inverno IATA relativamente ao ano anterior, para que seja possível fazer ida e volta em alguns dias da semana em rota Graciosa Terceira Graciosa, alegando que a situação é importante para deslocações a contas médicas. Perguntam ainda ao Governo Regional pela situação atual das expropriações e projetos de execução referentes à iluminação, ampliação e alargamento da pista do aeródromo da Ilha Graciosa e sobre a data de conclusão da empreitada de construção da nova Aerogar.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O líder regional do CDS-PP defendeu o desenvolvimento multipolar da região pedindo a descentralização de investimentos, por exemplo, no setor da saúde. O presidente do CDS-PP e único candidato à liderança da estrutura regional do partido foi reeleito com 97% dos votos no 11º Congresso Regional que aconteceu este fim de semana na Praia da Vitória. Artur Lima, único candidato à liderança da estrutura regional do partido, viu a sua moção de estratégia global, novos compromissos com os valores de sempre, aprovada por unanimidade no passado sábado. Com os líderes dos partidos da coligação, José Manuel Bolheiro e Paulo Estevão, na plateia, Artur Lima disse que os 50 anos de autonomia regional provaram o falhanço da teoria da locomotiva.
Assumir os custos da educação e da saúde totalmente suportado pelo orçamento regional foi um erro histórico que temos que corrigir. 50 anos de autonomia provaram e provam, ainda hoje, o falhanço de modelos unipolares. O modelo de desenvolvimento unipolar não serve à região autónoma dos Açores. A teoria da locomotiva não serve os Açores.
Na área da saúde, o líder regional democrata cristão considerou que, sem prejuízo dos necessários investimentos no Hospital de Ponta Delgada, afetado por um incêndio em maio do ano passado, é imperioso investir noutras unidades hospitalares da região, a começar pela implementação de uma unidade de hemodinâmica em Angra do Heroísmo.
Consideramos que é imperioso investir noutras unidades hospitalares da região, a começar pela implementação de uma unidade de hemodinâmica no Hospital de Angra do Heroísmo. A saúde nunca, jamais, pode estar refém de centralismos nem de vontades corporativistas. Não pode.
Líder do CDS-PP Açores desde 2007, Artur Lima volta a encabeçar a Comissão Política Regional, que mantém como vice-presidentes Alonso Miguel da Ilha Terceira, Roger Sousa de São Jorge e Bruna Almeida de São Miguel. Da Ilha do Faial, Rui Martins, que já era vogal do órgão, passa a vice-presidente, substituindo António Félix Rodrigues, que é novo presidente da mesa do Congresso Regional. Nesse cargo, Artur Ponte, que substitui agora Manuel Sousa no Conselho Regional de Jurisdição e Fiscalização, o Conselho Regional do CDS-PP, que era presidido por José Barros, passa a ser liderado por Nuno Melo Alves, e no Conselho Económico e Social Regional, Mário Freitas substitui Pedro Pinto. No que toca à manutenção da coligação PSD-CDS-PPM, os partidos reagem com cautela e alguma incerteza em relação ao futuro a partir de 2028.
Nunca fomos um referencial de instabilidade. Eu sempre pautei e a coligação sermos um referencial de estabilidade. A responsabilidade é de todos e a vontade é do povo. E, portanto, é isso que eu posso, de forma indireta, eu sei, responder à pergunta. Mas os compromissos que nós temos estão a ser cumpridos. E para futuros, logo veremos.
Para já, o acordo de coligação prevê o fim da coligação em 2028 e, portanto, a menos que venha a ser renovado, e com certeza que com 4 anos pela frente, temos muito tempo a pensar nisso e analisar as questões de forma mais próxima depois das eleições.
Há que avaliar, os órgãos do partido decidirão de futuro o que é que acontecerá, mas verdadeiramente neste momento há uma coligação sólida sob uma liderança do Dr. José Manuel Bolheiro, e parece-me que temos condições para manter essa coligação, sendo certo que essas decisões cabem aos órgãos dos diversos partidos.
Declarações de José Manuel Bolheiro, presidente do PSD, Paulo Estevão, do PPM, e Alonso Miguel, vice-presidente do CDS-PP, respectivamente. O PS Açores apresentou no passado sábado em Comissão Regional a lista de candidatos às eleições autárquicas de 2025. Conforme avançou Francisco César, presidente do PS Açores, este foi um trabalho desenvolvido pelas estruturas de ilha que, cumprindo os estatutos do partido, indicaram os candidatos às câmaras municipais de cada um dos seus concelhos.
19 candidaturas credíveis, com capacidade ganhadora e com projetos que podem e que têm a obrigação de desenvolver estas regiões e estes concelhos nos próximos 4 anos. Muitos deles já têm as suas listas feitas, candidatos de junta convidados. Estamos prontos para ir para esta luta. Nós queremos ter um bom resultado nestas eleições autárquicas, que é ganhá-las naturalmente. No caso de Ponta Delgada, há uma candidata do Partido Socialista e há outros candidatos que não são do Partido Socialista. Socialista. Quando se abandona o Partido Socialista, deixa-se ser do Partido Socialista. Acredito até que abandonando o Partido Socialista disputa outro eleitorado que não o do Partido Socialista.
Para além de Isabel Rodrigues, candidata à Câmara Municipal de Ponta Delgada, o líder socialista anunciou o nome de Manuel Paiva à Câmara Municipal do Nordeste, Lourdes Alfinete à Câmara Municipal da Ribeira Grande e Pedro Nuno Melo, atual presidente da Câmara Municipal da Povoação, que se recandidata para o novo mandato. Também Graça Melo, atual vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, que candidata-se agora a presidente, e Frederico Sousa, atual presidente, candidata-se novamente à Câmara Municipal da Lagoa. O PS Açores avança à Câmara Municipal de Vila do Porto em Santa Maria, com Bárbara Chaves, atual presidente do município. Na Ilha Terceira, Marco Martins é o nome escolhido para concorrer à Câmara Municipal da Praia da Vitória, enquanto para Angra do Heroísmo, Fátima Amorim avança, atual vereadora. No Faial, o nome escolhido é de Inês Sá, atualmente deputada regional. No Pico, Ana Brum continua a concorrer à Câmara Municipal das Lajes do Pico. Na Madalena, o nome escolhido é Daniel Rosa, o líder da bancada municipal do PS. E em São Roque, avança Pedro Batista. Em São Jorge, a deputada Isabel Teixeira será candidata à Câmara Municipal de Velas, enquanto Dário Ambrósio avança no Conselho da Calheta. À Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, o candidato será Paulo Jorge, antigo coordenador do PS Graciosa. Nas Flores, Beto Vasconcelos, atual presidente da Câmara das Lajes das Flores, é recandidato, e em Santa Cruz concorre Ivan Castro. No Corvo, o candidato será Marco Silva.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Dar a conhecer a empresários e a guias turísticos a oferta turística das terras do Priolo, território dos municípios de Nordeste e Povoação, em São Miguel, é a finalidade das primeiras jornadas de turismo sustentável que vão acontecer em março na maior ilha açoriana. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
O evento tem a particularidade de fazer com que o público possa vivenciar e descobrir ofertas turísticas novas ou originais naquelas localidades através de visitas guiadas.
No dia 6 de março as visitas estão localizadas principalmente no município do Nordeste, têm trilhos, têm questões mais ligadas ao património cultural, de selagem, tem também a floresta natural e toda a transformação que a floresta está a ter nesta área, que também é um património muito interessante também do ponto de vista da conservação da natureza. E vai ter também questões ligadas à doceria, às artes. No dia 7 de março, as jornadas deslocam-se para outro município que faz parte das Terras do Priolo, que é o município da Povoação. Da parte da manhã vai ter lugar, aqui se ensala, o primeiro fórum da carta deste período. E este fórum tem como objetivo dar a conhecer este plano de ação que foi definido entre várias entidades e discutir também com eles, voltar a envolvê-los em como é que se pode desenvolver, o que é interessante para o turismo sustentável neste território. E da parte da tarde, no dia 7, vamos sim ter novamente visitas a diferentes sítios, desde novamente trilhos pedestres a questões de património mais cultural no município da Povoação.
A Suzana de la Cruz, coordenadora da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves nos Açores, entidade que faz parte da equipa técnica local das Terras do Priolo, que integra a Carta Europeia de Turismo Sustentável em Áreas Protegidas. A responsável revela que estas jornadas são uma das atividades propostas no Plano de Ação 2024-2028 da Carta. É um galardão atribuído pela Europark e que as Terras do Priolo renovaram recentemente.
A parte mais importante deste galardão e de todo o trabalho que se tem vindo a desenvolver à volta deste galardão é a coordenação entre entidades. Várias entidades com ação no território e que conseguem coordinarem-se e conversar, ao mesmo tempo também envolvendo agentes turísticos, tanto os da marca Priolo como outros que participam nos fóruns, na definição de ações que podem trabalhar para uma visão conjunta das Terras do Priolo como um destino de ecoturismo, de turismo sustentável, de turismo de natureza, baseado na sustentabilidade das atividades que se desenvolvem.
A iniciativa destina-se a empresários, guias turísticos e pessoas que trabalham diretamente com o setor. As inscrições para as primeiras jornadas de turismo sustentável, que decorrem a 6 e 7 de março nos concelhos de Nordeste e Povoação, são gratuitas e podem ser feitas até ao dia 4 através do site do Centro Ambiental do Priolo.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final neste Informação Açores. Tenha uma boa segunda-feira e uma ótima semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.